Jornal Câmara dos Deputados. Parlamentares querem criar comissão para discutir violência no Rio.
Deputados cobram adoção de políticas contra o consumo de crack.
Doutor Biali, do PSB Paulista, cobrou medidas mais eficazes para combater a disseminação do uso do crack no país. Ele apontou que o consumo da droga, além de causar danos graves à saúde, também eleva os gastos do SUS na assistência aos dependentes.
Doutor Biali disse que o consumo do crack não está mais restrito às classes de baixa renda e teve aumento de 139,5% entre as pessoas de melhor nível socioeconômico.
Marçal Filho, do PMDB do Mato Grosso do Sul, está preocupado com o problema do tráfico de drogas e o aumento crescente do consumo de crack no Brasil.
Como um membro da Frente Parlamentar de Combate ao Crack, Marçal Filho cobrou dos governantes um aprimoramento das políticas públicas de combate à droga e de apoio aos jovens na luta contra a dependência química.
Saúde.
Fernando Marrone, do PT Gaúcho, comunicou que Brasil, Chile, México e China foram apontados em relatório da Organização Mundial de Saúde como países que tendem à universalização dos serviços públicos de saúde.
Ainda segundo o relatório, pelo menos 150 milhões de pessoas no mundo possuem gastos elevados com tratamento de saúde. A cada ano, 100 milhões de habitantes em todo o planeta são levados a viver na linha da pobreza devido aos custos que a saúde representa em seus orçamentos, informou Fernando Marrone.
Geraldo Rezende, do PMDB, comemorou a alocação de recursos na ordem de 12 milhões e 900 mil reais para a construção do Instituto da Mulher e da Criança, ligado ao Hospital da Universidade Federal da Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul.
Geraldo Rezende afirmou que também está empenhado em conseguir, junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, recursos que possibilitem investimentos no Colégio Presidente Vargas, em Dourados.
Nelson Bornier, do PMDB, lamentou a precariedade da saúde pública no país e principalmente no estado do Rio de Janeiro. Segundo ele, moradores da Baixada Fluminense morrem antes de serem atendidos pelo SAMU.
Nelson Bornier afirmou que a metade da frota de ambulâncias do estado está estragando em depósitos. Ele acrescentou que os problemas no setor da saúde no país acontecem por falta de vontade política.
Educação.
Deputados elogiam participação de ministro em audiência pública.
Pedro Wilson, do PT Goiano, parabenizou o ministro Fernando Haddad por sua participação em audiência pública na Comissão de Educação.
De acordo com Pedro Wilson, o ministro proporcionou um debate amplo quando expôs a importância da continuidade do Exame Nacional do Ensino Médio para o processo de avaliação e melhoria da educação brasileira.
Valdir Maranhão, do PP, também elogiou o bom nível do debate sobre o Enem na Comissão de Educação. O encontro contou com a presença do ministro Fernando Haddad.
Para Valdir Maranhão, a transparência da avaliação é algo que deve ser discutido não apenas do ponto de vista do acesso, mas também da política global da educação superior e básica.
Edinho Bez, do PMDB, ressaltou a importância da Associação Catarinense das Fundações Educacionais, que, segundo o deputado, tem a missão de desenvolver o ensino de temas ligados à ciência e à tecnologia.
De acordo com Edinho Bez, mais de 38 mil alunos do estado são beneficiados com bolsas de estudo patrocinadas pela Associação Catarinense.
Flávio Dino, do PCdoB, comunicou que a Universidade Federal do Maranhão recebeu a visita do ministro dos Esportes, Orlando Silva, para a inauguração de obras oriundas de emendas parlamentares de sua autoria.
Flávio Dino ainda comunicou que a Universidade Federal do Maranhão conferiu a Manuel da Conceição o título de doutor honoris causa. Ele explicou que o homenageado se dedica à organização de cooperativas maranhenses e ao desenvolvimento do campo.
Desenvolvimento regional.
Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, destacou o contrato entre os governos federal, estadual e municipal que deve ser assinado em dezembro para a realização de obras de controle de enchentes e dragagem de rio na cidade de Nilópolis.
As obras, segundo Simão Cecim, estão incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2, que terá andamento no estado do Rio a partir de maio de 2011.
Gonzaga Patriota, do PSB, informou que começou na terça-feira o cadastramento das famílias do município de Afogados da Ingazeira para o programa Nova Geladeira da CELP.
O programa Nova Geladeira é desenvolvido em comunidades de baixa renda da região metropolitana do Recife e está sendo estendido aos 29 municípios vítimas de enchentes, explicou Gonzaga Patriota.
Nelson Pellegrino, do PT, comunicou que o Ministério dos Transportes, o Governo da Bahia e a Prefeitura de Camaçari assinaram a ordem de serviço para a retirada da linha férrea do centro da cidade e para a ligação do Porto de Aratu ao Polo Petroquímico.
Nelson Pellegrino informou ainda que o Ministério da Cultura assinou convênio com o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira para repasse de 10 milhões de reais, recursos que serão empregados no resgate da migração e da cultura afro do Brasil.
Eliane Lima, do PP de Mato Grosso, informou que o governador reeleito Simval Barbosa se reuniu em Brasília com toda a bancada federal para discutir o orçamento de 2011.
Eliane Lima elogiou a decisão do governador, dos senadores e deputados federais de se reunirem para traçar prioridades e definir melhorias para o estado de Mato Grosso.
Agricultura.
Fernando Ferro, do PT, registrou 75 anos do Instituto de Pesquisa Agronômica de Pernambuco, que oferece acompanhamento técnico e desenvolvimento de tecnologia nas áreas agrícolas.
Fernando Ferro explicou que a instituição integra o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, com diversas contribuições para o meio rural, em particular a agricultura familiar.
Dr. Talmir, do PV Paulista, elogiou o trabalho da Embrapa, que, segundo ele, expande conhecimentos não só para o Brasil, mas também para todo mundo.
Dr. Talmir destacou a seriedade do plano da Embrapa para 2011. O deputado ressaltou dois projetos que capacitam os pequenos e médios agricultores a acrescentar valor agregado ao seu produto.
Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, informou que a geada ocorrida no estado no mês de outubro prejudicou a produção de maçã do município de Urubici. Segundo ele, pequenos agricultores poderão perder sua safra e deixar a atividade agrícola se não tiver alguma ajuda do governo.
E ao registrar que o município de Chapecó ficou fora do PAC 2, Valdir Colato pediu aos coordenadores do programa que revejam a decisão e contemplem a cidade com 26 milhões de reais para saneamento de seus córregos.
A realização da primeira Feira Internacional de Pesca e Aquicultura do Brasil no município de Itajaí foi elogiada por Celso Maldaner, do PMDB catarinense. O deputado considerou o evento um sucesso.
Segundo Celso Maldaner, a feira contou com a presença de representante do governo da Noruega e de uma caravana de empresários da China. País que, segundo ele, tem uma produção de 34 milhões de toneladas de pescado por ano.
O Ministério Público do Trabalho realizou audiência pública para tratar das condições de trabalho na pesca brasileira. Segundo Flávio Bezerra, do PRB cearense, o encontro serviu para debater meios de tornar a atividade mais segura.
Flávio Bezerra observou que a indústria da pesca emprega cerca de 60 mil trabalhadores no Brasil. E a precariedade das condições de trabalho vem gerando um elevado número de acidentes fatais e incapacitantes.
Relações Exteriores.
Perpétua Almeida, do PCdoB, informou que o Ministério das Relações Exteriores instalou no Acre um consulado sazonal para trazer da Bolívia quase 200 famílias brasileiras. Ela afirmou que 58 famílias já foram assentadas no último mês.
Segundo Perpétua Almeida, as famílias que estavam sendo expulsas da Bolívia receberam um lote de terra devidamente regularizado, com incentivo para a produção de hortas, além de contar com assistência técnica para participarem dos processos de geração de emprego e renda.
Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, observou que o Grupo Parlamentar Brasil-União Europeia se reuniu para discutir a guerra cambial. Segundo o deputado, o encontro contou com a participação de embaixadores, colaboradores e apoiadores de várias instituições ligadas ao tema.
Sebastião Bala Rocha também parabenizou a Associação Amapaense de Supermercados pela passagem dos 10 anos de fundação.
Economia.
Júlio César do DEM destacou o resultado dos PIBs regionais publicados pelo IBGE. Percentualmente, de acordo com o deputado, o Piauí foi o estado que teve maior crescimento do PIB.
Para Júlio César, o registro mostra que o Piauí, apesar de ainda ter a menor renda per capita do Brasil, cresce mais do que a média nacional.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, repercutiu matéria publicada na Folha de São Paulo, apontando erros de cálculo no repasse do Fundo de Participação dos Municípios.
Mauro Benevides pediu que o governo federal faça a devida correção para garantir o pagamento do 13º aos servidores que prestam serviços nos pequenos e médios municípios.
Segurança Pública.
Deputados querem criar comissão para discutir violência no Rio.
Integrantes da Comissão de Direitos Humanos da Casa querem criar uma comissão para acompanhar a ação de organizações criminosas no Rio de Janeiro.
Acompanhe mais detalhes sobre o assunto na matéria de Paulo Roberto Miranda, repórter da Rádio Câmara.
Deputados querem enviar comissão para debater com autoridades e representantes da sociedade civil a onda de violência no Rio de Janeiro. Chico Alencar, do PSOL Fluminense, e Luiz Couto, do PT da Paraíba, vão apresentar requerimento à Comissão de Direitos Humanos. Luiz Couto quer também saber das autoridades de Alagoas sobre execuções de 32 moradores de rua em Maceió somente este ano. Couto afirmou que, em nome do combate ao crime organizado, a sociedade civil e muitos inocentes têm sido vítimas da violência policial e de balas perdidas.
Agora, não se enfrenta o crime organizado apenas com polícia, apenas com armas. É preciso ter políticas públicas para que a juventude não seja recrutada pelo crime organizado, para gerar emprego, ter distribuição de renda, para investir em educação. É importante também que nós possamos enfrentar também a corrupção, porque esse processo de corrupção que leva uma certa aliança também com os milicianos, com milícias que estão também a serviço do crime organizado, de grupos de extermínios que estão a serviço do crime organizado. É preciso dar um basta, limpar das corporações policiais aqueles maus policiais que estão a serviço do crime organizado e não a serviço da justiça, não a serviço da ordem, da tranquilidade, do direito que cada cidadão tem de viver.
Para Couto, algumas autoridades foram tolerantes com atividades criminosas como o jogo do bicho, os caça-níqueis, o tráfico de armas e de drogas e com milícias e policiais envolvidos em corrupção. Já o deputado Chico Alencar disse que a polícia fluminense tem vários problemas, como baixos salários, corrupção e despreparo, mas não acredita que ela esteja negligenciando os criminosos. Alencar considera equivocada a opinião de alguns parlamentares que acham que os fatos no Rio estariam vinculados à não aprovação da PEC 300. Alencar afirmou que a polícia apreende carregamentos de drogas, mas não tem a mesma preocupação com o tráfico de armas que dá poder aos criminosos.
Nós queremos conversar com as autoridades aqui, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, também com integrantes da sociedade civil organizada, organizações intermediárias da sociedade no Rio, para ver, por exemplo, um fato muito grave, que pouca gente aborda. Como esses criminosos, sejam máfias, sejam traficantes, seja o que for, conseguiram ter um arsenal bélico tão poderoso ao longo dos anos.
O criminalista Antônio Gonçalves considera inútil a iniciativa dos parlamentares que querem ir ao Rio de Janeiro. Para Antônio Gonçalves, o governador do Rio é que deveria ir ao Congresso Nacional.
E dizer que o Congresso é responsável pelas mazelas sociais que acontecem não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil de uma maneira geral. Por quê? O Congresso brasileiro, ele não vota as questões de reforma de segurança social no Brasil e não vota a questão de uma modificação processual penal, não vota a questão de uma modernização do sistema processual penal brasileiro. O exemplo claro é que temos lá no Planalto o anteprojeto de Código de Processo Penal, que não vai para frente. Está lá, esperando votação. Uma série de medidas de segurança estão no Congresso aguardando votação. E, enquanto isso, a população padece.
Antônio Gonçalves também disse que é preciso criar uma política específica de combate ao crime organizado. O criminalista defendeu ainda a melhoria de remuneração à polícia para que alguns não sejam cooptados pelo crime organizado. De Brasília, Paulo Roberto Miranda.
Lael Varela, do DEM de Minas Gerais, está preocupado com o aumento da criminalidade em todo o país, principalmente no Rio de Janeiro.
Na avaliação de Lael Varela, o governo federal precisa fazer uma modificação profunda na legislação brasileira, especialmente no Código Penal, para combater o crime organizado.
Paz de Lira, do PTC de São Paulo, criticou o governo do Rio de Janeiro por não tomar providências para combater o crime organizado que tomou conta do estado.
Paz de Lira rechaçou ainda o vice-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, por se reunir com autoridades do governo federal para tentar barrar a votação da PEC 300, em vez de tentar, segundo o parlamentar, combater o crime no estado.
Capitão Assunção, do PSB do Espírito Santo, fez um apelo à Câmara dos Deputados para aprovar ainda nesta legislatura a PEC 300 em segundo turno.
Capitão Assunção informou que existe um acordo no Senado para votar em turno único o piso salarial para bombeiros e policiais militares. Ele espera que todos os parlamentares se unam para aprovar a matéria.
Geraldo Pudim, do PR, registrou o caso ocorrido no município de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, onde a Polícia Civil desmontou uma casa de exploração sexual com a participação de menores, fato que ficou conhecido como o caso das meninas de Guaru.
Geraldo Pudim informou que as investigações foram encaminhadas ao Ministério Público Estadual, onde um novo inquérito foi aberto. O deputado manifestou preocupação com o novo inquérito que agora corre sob segredo de justiça.
Ivan Valente, do PSOL, repudiou os atos de homofobia verificados recentemente na Avenida Paulista, quando jovens de São Paulo agrediram violentamente homossexuais que passavam pelo local.
Ivan Valente afirmou que a violência contra os homossexuais se tornou cotidiana, invisível e silenciosa. Segundo o movimento LGBT, destacou o deputado, somente neste ano 190 pessoas foram assassinadas.
Luiz Carlos Cetim, do DEM do Paraná, manifestou preocupação com o crescimento da criminalidade, notadamente entre crianças e jovens com uso de drogas.
Luiz Carlos Cetim espera que os futuros governantes permaneçam atentos à questão. Saber conduzir uma democracia é fundamental, disse o deputado, pois é sinônimo de liberdade, segurança, progresso e desenvolvimento.
Cida Diogo, do PT do Rio de Janeiro, salientou a importância do período que, em âmbito internacional, é estabelecido como os 16 dias de não violência contra a mulher, que ocorre na última semana de novembro até o dia 10 de dezembro.
Cida Diogo lembrou que, no Brasil, a data da campanha, 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, foi antecipada para o dia 20 de novembro, juntamente com o Dia Nacional da Consciência Negra.
Justiça.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, pediu a instalação de uma comissão geral para discutir as deliberações aprovadas na 2ª Conferência Nacional de Comunicação Social, a normatização do sistema de radiodifusão, a liberdade de imprensa e questões relativas ao setor.
Raimundo Gomes de Matos alertou que vários estados estão aprovando a criação de conselhos de comunicação social. Ele destacou que há processos tramitando judicialmente contra a interferência de algumas entidades no setor de radiodifusão.
Dr. Talmir, do PV Paulista, registrou que o desembargador Renato Burato foi eleito juiz do Tribunal Regional do Trabalho em Presidente Prudente.
Dr. Talmir assegurou que vai se esforçar para ajudar na construção da sede do TRT em Presidente Prudente, para que o órgão atenda toda a região.
Luiz Couto, do PT paraibano, apresentou matéria da revista Carta Capital que trata da política brasileira e que aponta, segundo ele, a existência de uma politização do poder judiciário.
Luiz Couto também solidarizou-se com as famílias dos policiais federais assassinados no Amazonas na luta contra o narcotráfico.
Homenagem.
Manato, do PDT Capixaba, parabenizou o site Congresso em Foco, que, após realizar pesquisa entre jornalistas e internautas, premiou os deputados e senadores que se destacaram em áreas como saúde, educação e combate à corrupção.
Manato agradeceu a premiação que recebeu por não apresentar nenhuma falta em sessão deliberativa nesta legislatura. Ele reafirmou seu compromisso de continuar atuando em defesa dos interesses do povo.
Jorge Tadeu Mudalém, do DEM de São Paulo, prestou homenagem ao povo libanês, que comemorou a data nacional no dia 22 de novembro.
Germano Bonon, do DEM, registrou o falecimento do engenheiro Antônio Carlos Pereira de Souza, que por várias vezes ocupou a presidência da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul e da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas daquele estado.
Germano Bonon lembrou a atuação do engenheiro junto ao Rotary Club, onde desenvolveu ações para a erradicação da paralisia infantil.
Ariosto Holanda, do PSB do Ceará, registrou condolências à família do escritor cearense Moacir Lopes pelo falecimento ocorrido no último dia 21.
Entre os romances de sucesso de Moacir Lopes, destaca-se a obra A Ostra e o Vento, que foi adaptada para o cinema nacional por Walter Lima Júnior, ressaltou Ariosto Holanda.
Albano Franco, do PSDB de Sergipe, lamentou o falecimento da professora Áurea Zamor de Melo, aos 104 anos de idade. O deputado ressaltou a dedicação da professora Zamoro pelo magistério e pelo ensino da língua portuguesa.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, comunicou o falecimento de seu assessor político Nelson Carlos Sá, ocorrido no dia 11 de novembro.
Jorginho Maluli, do DEM Paulista, registrou voto de pesar pelo falecimento do empresário de Araçatuba, Carlos Pereira da Silva. Ele afirmou que o empresário foi grande incentivador do desenvolvimento da cidade.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite, bom final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.
ZYC 487, Rádio Senado Brasília. FM 91,7 MHz. Ondas curtas, 5.990 kHz, faixa de 49 metros. Direto de Brasília para Fortaleza em 103,3 MHz e Cuiabá em 102,5 MHz, em caráter experimental.
Hora certa em Brasília, pelo horário brasileiro de verão. 8